Uma pessoa está colocando que nessas reuniões nós não deveríamos estar respondendo perguntas, mas deveríamos estar dissertando sobre temas abrangentes e que realmente impulsionem as pessoas e as coloquem num outro plano de consciência. Nós temos procurado fazer esse trabalho, mas a partir das perguntas. Então vem uma pergunta que aparentemente se refere a uma coisa trivial, mas aquilo é um ponto de partida. Aquilo funciona como um sinal do ponto em que se deve partir. E a partir daquele ponto se vai elevando a reflexão. E as perguntas, então, são muito importantes, são essenciais, e sem elas nós não podíamos encontrar com tanta precisão este ponto de partida, porque as perguntas representam os pontos em que as pessoas estão, às vezes retidas, às vezes presas, ou estão indicando o ponto exato de onde se deve elevar a consciência. Então, embora pareça uma coisa trivial, mas o trivial também está incluído no espírito, e através dele nós podemos ir ganhando outros espaços. Veja, por exemplo, na manhã dos mantras, durante o trabalho, eu fechei os olhos, diz uma pessoa, e vi muitos pares de sapatos dependurados em uma parede. Vê como a luz usa os pares de sapato, que são uma coisa muito trivial, para nos dizer que muitos estão abandonando o caminhar mais denso, estão dependurando os sapatos para elevar o próprio caminhar. Vê que uma ideia destas, da gente abandonar o caminhar mais denso e entrar num outro tipo de caminhar, é mostrado pela luz com pares de sapatos dependurados. Então, se nós não vamos levar em conta esses depoimentos, a reunião corre o risco de ficar excessivamente teórica, de ficar uma coisa mental, planejada, e pode até ser bem planejada se todos colaborarem, mas não é a mesma coisa que a luz poder agir segundo a necessidade e segundo a atualidade para cada um de vocês. E aqui uma pessoa está perguntando o que acontece com os corpos etéricos dos animais quando eles deixam o corpo. Porque há animais individualizados e que deixam o corpo e depois reencarnam. A maioria dos animais não está ainda neste ponto evolutivo. Então, é aquele prolongamento da alma-grupo, é aquele princípio de indivíduo que abandona o corpo e sai. O corpo físico e o corpo etérico não é o animal. É o invólucro onde está aquele ser, onde está aquela energia. Então, quando aquela energia ou aquele animal, se ele já é individualizado, ele sai do corpo etérico físico e vai para o plano astral, porque os animais conhecem o astral e os animais povoam o astral neste planeta. Então, quando eles passam do físico para o astral, onde ficam até reencarnarem, os seus corpos etéricos se dissolvem e vão integrar o etérico planetário. Então, quando nós recolhemos corpos etéricos para nós, nós estamos recolhendo o nosso material no mesmo reservatório onde existem também átomos etéricos animais. Então, nós estamos em um limite bastante delicado entre o reino animal e um reino supramental. Nós estamos num limite bem delicado. E os corpos etéricos dos animais, quando se dissolvem, vão para o mesmo reservatório, para onde vão os nossos. Então é muito importante que haja muita união e muito cuidado com o reino animal por parte do reino humano, porque o nosso reservatório de átomos etéricos é incomum, de forma que nós temos aí uma tarefa, porque os animais não têm ainda o desenvolvimento suficiente para cuidarem do próprio etérico, e nós temos. E quando cuidamos do nosso etérico e devolvemos os nossos átomos etéricos para o reservatório geral, em melhores condições, nós estamos com isso colaborando para que os corpos etéricos dos próximos animais sejam mais evoluídos. De forma que o nosso trabalho com o reino animal transcende muito este trabalho material aqui no plano físico, aparente e doméstico. Transcende muito, mas precisa que nós tenhamos um interesse por este assunto. Ter um interesse, ter uma união com esses temas, que é para esses desenvolvimentos poderem ir acontecendo e nós colaborando com eles. O reino humano, a esta altura do seu desenvolvimento, já devia estar mais despertado para os seus contatos com os outros reinos, tanto com o reino animal, quanto com o reino vegetal e o reino mineral, que são os reinos que estão aquém do seu nível evolutivo. Que é para o reino humano ter o direito kármico de poder interagir com os reinos que estão acima. Nenhum ser do reino humano vai ter um contato consciente e estável com o reino espiritual sem que ele esteja colaborando para a elevação dos reinos que vêm antes dele. Então, o reino humano teria que começar a estender a sua visão, teria que começar a ampliar a sua compreensão deste trabalho com os reinos. Que isto não é só um trabalho de jardinagem, nem um trabalho de decoração, nem um trabalho de agricultura. Isto vai muito além deste trabalho. Isto vai além. Isto é um trabalho que inclui outros níveis de atividade, e não só o nível material físico. E vocês que têm contato com os animais, embora esporádicos, vocês podem perceber que o animal, no ponto evolutivo em que ele está, conhece muito bem o ser humano que está trabalhando com ele. Ele conhece muito bem, ele detecta isto. E nós precisamos também aprender a reconhecer o animal que está no âmbito do nosso trabalho. Com que animal podemos colaborar? Com que espécie animal nós podemos colaborar mais para que haja uma ampliação destes contatos? Isto é uma tarefa do reino humano. Agora, aqui tem uma pergunta muito interessante. Uma pessoa estava num sonho em contato com muita tristeza que existe no planeta, no nível humano. E logo em seguida, como se fosse um outro sonho, ela sonhou com golfinhos nadando raso, quase na superfície do mar, perto da areia. E ela não resistiu, e apesar da dor que sentia pelo recente contato que ela tinha feito com toda aquela tristeza, ela, quando viu estes golfinhos e como eles estavam, o que estavam significando ali como alegria, ela se contagiou e esqueceu toda a dor que ela tinha sentido há pouco. As pessoas ficam muito intrigadas com os golfinhos. Porque os golfinhos não são seres deste planeta. Os golfinhos são seres que são de outros planetas, que não são físicos. Então, estes seres estão aqui porque eles representam a alegria do universo. Eles representam a alegria do cosmos. Eles representam a própria alegria, a alegria superior, a alegria pura. Tanto assim que vocês veem que eles estão aqui, desconhecidos, incompreendidos, começam a ser massacrados e continuam representando a alegria. Então veja que natureza, veja que índole, o que nós temos aqui neste planeta representado neles. E aqui uma pessoa pergunta se é possível nós tomarmos iniciativas tendo abdicado do livre-arbítrio. É possível fazer escolhas quando já entregamos todas as escolhas a Deus? Não só é possível e é permitido, como é necessário. Porque você já fez a sua entrega, o seu livre-arbítrio já está redimensionado, o seu livre-arbítrio mental já está redimensionado, mas aí você tem que começar a treinar um discernimento superior. Então o livre-arbítrio serve para coisas materiais, o livre-arbítrio serve para coisas mentais, o livre-arbítrio serve para muitas coisas práticas, nas quais o espírito não se envolve muito. Então o livre-arbítrio é muito importante, sim, mas ao mesmo tempo que nós ficamos usando o livre-arbítrio nestas coisas com as quais o espírito não se envolve muito, porque o espírito está se ocupando de outra coisa, nós já podemos estar desenvolvendo um outro discernimento. Então, não esperem ficar livres do livre-arbítrio assim tão cedo. Porque mesmo usando o discernimento, mesmo você tendo a luz interior que te indique coisas com mais regularidade e precisão, mesmo que você tenha estabelecido já um diálogo, um contato, mesmo que você se sinta guiado, não pense que você vai se transformar num robô. Não pense que você vai se transformar num instrumento de algo sobre-humano. Não é bem assim. Você vai carregar esta cruz do livre-arbítrio por mais tempo. Mesmo porque o seu lado material está muito ligado à terra, muito ligado às coisas da terra. Então o lado material, através do livre-arbítrio, vai também se aperfeiçoando. E às vezes nós usamos o livre-arbítrio ao mesmo tempo que já temos o discernimento. Então isto é muito bom, porque pelo discernimento e pela intuição você entrevê a realidade. Mas o livre-arbítrio está ali e você pode escolher outra coisa, mesmo tendo visto. Isto é a liberdade que nos deram, compreende? Então, nós somos livres até de não seguir o nosso discernimento. Nós somos livres até de não atender aos sinais que a luz está mostrando. Veja que liberdade nós temos. Então o livre-arbítrio é necessário, porque senão você não fica livre para fazer isto. A sua consciência vai desenvolvendo, a sua consciência vai aderindo à luz, sua consciência vai aderindo àquilo que é a realidade. Mas se não houver o livre-arbítrio, dando a você a possibilidade de não fazer isto, você não se sentiria tão livre e você não amaria tanto a criação. Porque se você fosse criado escravo, ou se você fosse criado um robô, você não chegaria a amar a criação. Você não chegaria a amar o que te criou. Você não chegaria a amar a vida. Então, por isso que o livre-arbítrio nos acompanha. Para quem tem mais consciência, o livre-arbítrio é meio pesado. Porque você vê claramente que, em certos momentos, você gostaria de entregar e que a coisa acontecesse dentro da entrega. Mas acontece que o livre-arbítrio está aí para você reconfirmar o que você realmente quer, o que você realmente é. O livre-arbítrio te dá sempre a possibilidade de voltar atrás. O livre-arbítrio te dá a liberdade de você ir para onde quiser. Quem não ama a criação com tudo isto? Então, o livre-arbítrio, embora seja uma coisa bastante incômoda em certos momentos, porque você com seu livre-arbítrio fica bem em contato kármico com certas coisas que você já gostaria de ter se liberado. Mas não é assim. Você tem que usar aquilo até amar esta liberdade que você tem. Até você chegar a amar isto. E aí você vai ver como as escolhas vão ficando mais unidas e como as escolhas vão tendo mais qualidade, mesmo com livre-arbítrio. Então tem um livre-arbítrio mental, que é esse comum que todo mundo usa, sem pensar nos outros, e tem este outro livre-arbítrio que inclui o discernimento, mas no fim fica mesmo para você escolher, até um certo ponto. Até que você já esteja completamente unido com seu eu superior, que você já não tenha mais a mente como um condutor imediato dos teus corpos, aí a situação muda. E aí o livre-arbítrio não tem mais nada realmente que fazer com você, porque você já está unido com a vontade maior. Mas enquanto não há esta união com a vontade maior perfeita e inteira, o livre-arbítrio vai nos acompanhando e ele muda de qualidade também. Nós com o livre-arbítrio, por exemplo, podemos optar por fazer uma coisa mais para o bem do outro do que para o nosso. Com o livre-arbítrio nós fazemos isto, porque nós podemos escolher puxar as coisas para nós ou enviar as coisas para o outro. Nós podemos escolher. Isto já num ponto evolutivo bastante desenvolvido. E isto deve mesmo estar aí para nós nos sentirmos livres até o fim. Até que a nossa consciência diga, não, agora vamos deixar de brincar e vamos nos unir com esta única vontade. Mas o livre-arbítrio escolhe isto também. Você escolheu isto com o seu livre-arbítrio. Ninguém te obrigou. Você nunca viu uma hierarquia te dar ordens. Nunca, nunca se viu isto. A hierarquia espiritual não dá ordem para ninguém. A hierarquia espiritual pode indicar uma coisa. A hierarquia espiritual pode dar testemunho do que ela está fazendo, em que linha ela está. Mas ela não vai te dar nenhuma ordem, nem obrigar você a fazer nada. Isto é para que você ame esta criação. Isto é para que você tenha amor à vida, assim como ela é. E você é livre também de não ter amor por isso. Você é livre até de odiar isto. E se você chega a odiar, talvez você esteja mais próximo do amor do que aquele tépido. Porque os tépidos eu cuspo da minha boca, disse Jesus. Percebi que os assuntos relacionados ao corpo físico e o seu funcionamento desperta muito interesse entre os participantes. E nós temos necessidade de conhecer mais sobre o corpo físico do ponto de vista espiritual. Não acha que podemos fazer uma partilha reservada só para tratarmos do corpo físico? O homem é um ser consciente, é uma alma que ocupa um corpo físico animal. Então, se nós ficarmos cuidando do corpo físico, nós estamos numa linha e num nível de trabalho bastante diferente daquele proposto para nós como grupo, que é ficarmos tratando do ser consciente que está dentro não só do corpo físico, mas de todos os seus corpos. Então nós temos que tratar é desse ser consciente, não dos corpos, de nenhum corpo. Nós cuidamos do corpo físico sempre que é necessário. Aqui existe um setor, saúde e cura, que cuida inclusive dos corpos físicos. Mas não cuida do corpo físico em si. Ele cuida do corpo físico como um envoltório do ser consciente que está ali dentro. Porque se nós começarmos a trabalhar os corpos diretamente, muda completamente a vibração e o nível do trabalho. É outro trabalho, é outro nível isto. Esse ser interno, esse núcleo interno que nós cuidamos, com o qual nós tratamos nestas reuniões, este núcleo interno que está encarnado num corpo físico ou que pode não estar, tem a possibilidade e tem a oportunidade de descobrir e de manifestar as qualidades divinas. Veja o que está dentro deste corpo físico. Então, o corpo físico é bom que esteja bem, que esteja em paz, que não perturbe este trabalho. É bom que o corpo físico não chame muita atenção deste habitante interior, porque este habitante interior tem que revelar qualidades divinas, não físicas, nem emocionais, nem mentais. Essas qualidades mentais, emocionais e físicas, ele usa para poder manifestar aqui e para poder irradiar aqui as qualidades divinas, as coisas divinas. Então é com este núcleo interior que deve manifestar as coisas divinas que nós estamos tratando. Porque nós entregamos os nossos corpos físicos, os nossos corpos emocionais e mentais, nós entregamos isto muito para a energia superior, que está em nós também, em outro nível, para que ela também cuide disto, que ela vá mantendo isso da melhor forma possível e nós fazendo a nossa parte. Mas um corpo físico que seja habitado por uma consciência que só cuide de coisas físicas ou dele, é um corpo físico que vai ficando cada vez mais opaco, cada vez mais denso e talvez até doente. E o corpo físico que é habitado por aquela consciência ou aquele ser interior que está buscando manifestar as qualidades divinas, este corpo físico entra numa outra vibração. Este corpo físico entra num outro ritmo e ele vai ter outras características. Embora a parte material dele mude muito pouco, mas a consciência dele como corpo físico vai mudando muito. E muda mais aceleradamente na medida que nós que o habitamos estamos nos ocupando das coisas divinas. Está claro isto? Coisas que nós temos que reconhecer, que temos que chegar a elas e que manifestar, por exemplo, isso está a cargo do homem, até encarnado em um corpo físico. São, por exemplo, algumas coisas da vida interna que são ainda misteriosas, que são ainda segredos. Segredos porque não foram descobertos. Então tem muitas coisas na vida que não foram descobertas. Por exemplo, as funções dos golfinhos. Foi descoberto tudo isto? Não foi. O que seria deste planeta se os golfinhos não estivessem nos mares, representando a alegria? O que seria deste planeta? Isto é evidente, mas todo o resto que eles estão fazendo, nós não sabemos. Não temos a menor ideia. São segredos da vida. Segredos é aquilo que está aí para ser descoberto, não é que esteja guardado. Está aí para ser descoberto. Então você tem que estar muito sintonizado com as coisas divinas, com as qualidades divinas, para chegar a saber o que os golfinhos estão fazendo. E também a sabedoria e o amor está aí para ser vivido, irradiado, ser conhecido. Isto tudo é tarefa deste que habita o corpo físico. Todo o porquê, o mistério desta manifestação, se você for se perguntar por que que você existe, você sabe? Ninguém sabe. Então, isto é um trabalho que cabe ao homem fazer. O homem tem que chegar a saber por que que ele foi criado, para que que ele se manifesta como homem, qual é o papel dele dentro desta forma de homem, dentro desta condição de homem, qual é o papel dele, o que que ele está fazendo. Vê que tem muita coisa além do corpo físico que nos interessa. E claro que se nós estamos por um período dentro do corpo físico, o corpo físico deve ter um papel aí, porque o corpo físico é feito de um material que tem que ser divinizado, que tem que ser amado, que tem que ser cuidado, até manifestar, começar a manifestar essas coisas todas. Enfim, nós temos que encontrar o meio, temos que encontrar a forma de irmos elevando a matéria, de irmos fazendo com que a matéria vá transcendendo esta sua característica mais densa. Nós temos o papel de ir sutilizando esta matéria e não confirmando o corpo físico, que é o mais material que nós temos. Nós temos que estar exatamente nos ocupando de outros níveis, que é para que este material físico que nós dispomos, no qual também estamos, que é para este material vá ficando sutil, vá se elevando, para ele ir sintonizando com outras coisas. Veja o corpo físico dos golfinhos, por exemplo. É um corpo físico muito semelhante ao nosso. Nós usamos o corpo físico animal. Veja o corpo físico dos golfinhos. O corpo físico dos golfinhos, ele tem a capacidade de estar sintonizado com a sua fonte de origem, trazer aquela alegria para cá e ele, inclusive fisicamente, irradiar aquela alegria. Vocês já viram um golfinho? O físico dele é alegria. O físico é pura alegria. Então veja que corpo trabalhado, que corpo perfeito, que transmite isto. Nós temos muito o que aprender com esses bichinhos, muito. E vemos a alegria que eles transmitem, o sorriso deles, o olhar deles. É uma alegria que não é daqui. E que eles estão introduzindo aqui. Que eles estão com aquela alegria deles, com aquele olhar, com aquele sorriso. Desculpem, sabe eu dizer que os golfinhos sorriem, mas eu os vejo sorrir. E eles estão sempre alegres. Então é um corpo que chegou a transmitir esta alegria. Um corpo que chegou a representar esta alegria só com a presença dele. Então veja que o nosso corpo ainda tem que ser muito trabalhado. Claro que os golfinhos se trabalharam em outros mundos mais adiantados, mas o corpo físico deles está aqui, é o mesmo material nosso. E nós podemos ver então que o nosso corpo físico, além da alegria, deve poder expressar muitas outras coisas que o dos golfinhos não tem a função de expressar, mas o nosso tem. E para isso, nós teríamos que estar trabalhando muito o habitante deste corpo, trabalhando muito a consciência que está dentro deste corpo, porque é esta consciência que vai fazendo ponte com os mundos internos, com os mundos superiores, é a consciência, não é o corpo físico. O corpo físico está no outro plano. A consciência que está ali dentro está em contato com até os confins do universo. A consciência que está ali dentro contata coisas que vão muito além do plano físico. Então, esta consciência tem um trabalho que fazer neste corpo. Este corpo ainda tem que ser muito trabalhado. Mas não é diretamente, porque nós não saberíamos o que fazer diante de um corpo já tão perfeito. Porque o corpo humano é perfeito. É um corpo muito bem feito e já muito bem desenvolvido. Está faltando aí é que ele possa receber não só esta alegria cósmica, mas tantas outras qualidades cósmicas, para ele ficar ainda mais perfeito. E não sabemos até que ponto ele vai chegar neste caminho. É claro que se nós tivermos um trabalho com este corpo físico que o leve à sua máxima possibilidade, aí este corpo físico, a tendência dele é ir se sutilizando, é ir se transformando numa coisa mais sutil e depois ter que se resolver em outros tipos de corpos, em corpos intraterrenos, em corpos suprafísicos, não? Ele poderá ser trasladado para outros níveis onde irá compor com a sua consciência outros tipos de corpos. Mas isso está tudo por fazer e nós não saberíamos nem como começar. Veja, um bom início é você parar de comer cadáveres. Isto é um bom início. Você deixar de comer cadáveres animais. E nem isso começaram. São poucos os que começaram com este início. Então, nós teríamos que estar trabalhando intensivamente este habitante interno do corpo físico, porque ele tem os meios de contato com todas as energias, com todas as forças que possam vir ajudar a transformação da matéria. Eu digo da matéria porque nós podemos estar fazendo este trabalho fraterno de serviço à matéria, não só no nosso corpo. Desencarnados também podemos, porque desencarnados podemos estar fazendo esse trabalho diretamente com o nosso corpo astral ou com o nosso corpo mental. Ou desencarnados desses corpos, podemos estar já em contato com projetos, com modelos para novos corpos. Pois não? Como? Claro. Ah, mas alegria não é uma coisa que venha de fora. Você pode ter uma vida que seja muito, muito harmoniosa, mas alegria não vem de fora. A alegria é uma qualidade da alma. Você pode ter as melhores condições possíveis e ninguém estará alegre. A alegria não depende disto. A alegria depende da alma fazê-la fluir. Da alma ter alegria disponível para dar, para irradiar. A alegria vem da alma. A alegria não vem de nenhuma situação. A alegria não vem de nenhum estado humano. Não tem nenhum estado humano que contenha alegria e que compreenda alegria. O estado humano não está ligado à alegria. Está ligado a outras coisas. A alegria é um estado da alma. Então, nós precisamos ter presente esse nosso núcleo interno para termos alegria e para manifestarmos alegria. Alegria é aquele conhecimento que a alma tem de que ela existe, de que ela é viva, de que ela faz parte da criação, de que ela pode ser eterna. Isso tudo compõe a alegria dela. Se o novo código genético é implantado na consciência, o novo código genético não está implantado onde os cientistas procuram. O novo código genético está implantado na consciência. E na consciência do indivíduo, este novo código o vai colocando em um outro estado de consciência, num estado de consciência mais amplo. Este novo código genético na consciência vai nos transportando da consciência animal para a consciência sutil, para a consciência espiritual. Porque o código genético que ainda está vigente, embora esteja em transição, é um código animal que foi tirado dos dinossauros, como sabemos. Então é um código animal. E este novo não é um código animal. Então não podia ser introduzido lá onde foi introduzido o outro. Este outro código está introduzido na consciência. E vai mudando a consciência a ponto de que quando ele descer para os níveis materiais, para os níveis externos, quando ele for encontrado como alguma coisa aqui no nível externo, então o ser já deve estar completamente transformado. E no novo código genético, o ser já deve estar mais sutilizado e os corpos dele também. Então, o novo código genético implantado não pode, de repente, sutilizar um corpo físico que não é sutil. Então, este código terá que trabalhar a consciência do ser, terá que ir trabalhando todo o ser para que ele vá se sutilizando, que todos os seus corpos vão se sutilizando, e o novo código genético estará totalmente implantado e vigente em uma civilização mais sutil, em uma terra mais sutil, em uma humanidade mais sutil, não nesta densa. Então, é um código que já está implantado na consciência, e aqui começa o trabalho do código para sutilizar o homem. E se há uma transição, pergunta esta mesma pessoa, entre o sistema dos chakras que está terminando e com este novo código genético. Há uma diferença radical, porque no sistema de chakras, os raios, as energias de raios, incidiam sobre os chakras, sobre os centros etéricos do corpo, aqueles sete que vocês conheciam. Então, os raios incidiam sobre os chakras. Hoje, no novo código genético, os raios incidem nos centros do consciente direito, não mais no corpo, não mais no corpo físico etérico. Os raios estão incidindo sobre o consciente direito que está fora do corpo, que são centros representados por áreas do corpo, mas que desenvolvem bem fora do corpo e até acima do corpo, num certo sentido. Então, os raios não estão nos trabalhando mais diretamente sobre os chakras conhecidos. Os raios estão trabalhando os centros do nosso consciente direito. E por este consciente direito está mais externo ao corpo físico denso do que estavam os chakras, então aí começam a entrar novos raios, além dos sete. Este novo código genético não é só um trabalho do primeiro ao sétimo raio, mas é um trabalho onde entram outros raios. Entram raios que não fazem um trabalho só material, que fazem um trabalho também que é muito sutil e que é muito interno. Então, este novo código genético, ele traz um homem, ele traz um aparato, ele forma um ser naquilo que ele deve formar, que vá poder receber e que vá poder incluir raios ou energias além das energias materiais dos sete raios. Então, se nós tínhamos os raios incidindo sobre os centros da nossa coluna, os sete, hoje nós temos 12 raios incidindo, não exatamente diretamente no nosso corpo, mas incidindo em nossos níveis mais sutis. Então, o centro cerebral direito, por exemplo, que inclui a garganta, o ashna e a cabeça, este centro está sendo trabalhado por 4 raios hoje. Está sendo trabalhado pelo 3º e pelo 5º nas pessoas de desenvolvimento médio. E este centro cerebral direito, além do 3º e além do 5º raio, está sendo trabalhado pelo 8º e pelo 10º naqueles mais desenvolvidos. O que significa 8º raio? E o que significa 10º raio? Isto em termos de reais de conteúdo. O que é esta energia? É o nosso centro cerebral direito estar sendo aberto, estar sendo preparado para se relacionar com outros universos e com outros planos de consciência. Este é o 8º raio que está fazendo no nosso centro cerebral direito. Então nós vamos ter condições com este centro cerebral direito, que é bem diferente dos centros da cabeça. Esse centro cerebral direito vai nos proporcionar uma relação com outros universos. E quanto mais esse 8º raio puder ser incluído no nosso ser, o quanto mais nós pudermos receber este 8º raio, mais nós estaremos aptos a contatar livremente outros planos de consciência, o que quer dizer você entrar em contato com outras civilizações, com outros irmãos desta mesma humanidade, que vivem em outras dimensões, até em outros planetas. E o 10º raio, que também está começando a incidir sobre nós, sobre este centro cerebral direito e formando, que é a nossa possibilidade de nos transfigurarmos. Transfigurar é muito mais do que transformar. Nós com os 7 raios podíamos nos transformar muito, mas ficar transfigurado, ficar completamente transparente com relação àquilo que se era e ter uma outra configuração, isto é o trabalho do 10º raio que está começando em nós. Então veja que é um código que está muito na consciência, muito no invisível, está lidando com energias não materiais. Esses 4 raios, então, 2 do grupo dos 7 e mais 2 do 2º grupo dos raios imateriais, esses raios, então, estão fazendo o trabalho sobre nós que for possível fazer, segundo a nossa receptividade, segundo onde está a nossa prioridade, onde está a nossa opção. Então, se você está lutando ou brigando por coisas na matéria, estes raios não podem penetrar aí, porque romperiam com tudo, produziriam um desastre. Precisa que você já esteja interessado em outros contatos, precisa que você já esteja se ocupando de outro tipo de relacionamento, com outro tipo de civilização, de postura, de seres, de propósitos, de metas, que é para este raio da transfiguração ir trabalhando, ir ajudando você a fazer isto. Isto tudo não é material, como era material muito do que os 7 anteriores faziam no tempo dos chakras. Agora, o cardíaco direito, este outro centro nosso do consciente direito, o cardíaco direito, ele inclui o plexo solar antigo, inclui o cardíaco antigo e inclui a garganta. E aí, nas pessoas menos abertas para isto, este cardíaco direito vai receber muita ajuda do 2º e do 4º raio. Mas se a pessoa já está mais preparada, mais disponível e mais atenta, interessada, enfocada nestes assuntos, Então, o nono raio e o décimo primeiro raio vai participar mais ativamente, em maior proporção, da formação deste cardíaco direito. Então, em vez de nós termos um centro cardíaco, ou um coração, ou uma percepção como a que temos hoje, que é bastante considerável, mas nós teríamos um cardíaco direito, uma percepção, uma compreensão que vai muito além de tudo isto que hoje nós compreendemos e percebemos. Porque este nono raio, que está trabalhando o nosso cardíaco direito, nos dá a possibilidade de estarmos presentes em vários níveis, em vários planos, de chegarmos até estar presentes em toda a parte. Vocês ouviram falar que Padre Pio estava presente em vários lugares ao mesmo tempo, chegava até se materializar? Veja que trabalho do nono raio naquele ser. Um nono raio muito realizado naquele ser. Então nós já tivemos hierarquias encarnadas entre nós que já tinham esses raios em ação nelas. Tanto assim que Padre Pio era onipresente. É o nono raio em plena ação em um indivíduo. Percebe o que é a ação de um raio? Veja nós e veja Padre Pio. A diferença é o nono raio, além de outros. Eu estou falando muito materialistamente, né? Vocês estão compreendendo, mas nós temos que ter esse assunto mais próximo e depois vocês vão resolvendo o resto. E também esse cardíaco direito é o 11º raio que está aí agindo, que é a onisciência, que é vocês sabendo um pouco mais do que aquilo que está guardado na sua memória ou na sua capacidade. Então você vê um ser, ele sabe coisas sem que ninguém vá contar para ele, é porque ele tem 11º raio. É porque o 11º raio está colocando nele esta capacidade para o ser desenvolver. O raio trabalha em conjunto com a essência de cada ser. E o raio vai desenvolver naquele ser aquilo que é a tendência da essência naquele momento. Os raios são perfeita sabedoria, não? Tenhamos isto presente. Não tenhamos medo de saber coisas que não podemos saber, porque o 11º raio é muito sábio e não vai desenvolver a nossa onisciência sem que a gente esteja preparado com responsabilidade para ter este conhecimento. Porque qualquer conhecimento traz maior responsabilidade. Então, o 11º raio não vai matar ninguém com uma grande responsabilidade. São raios muito sábios. São uma perfeição neste cosmos. E aí o plexo cósmico, que é o outro centro do consciente direito, que faz parte de toda essa estrutura completada pelo novo código genético, este plexo cósmico, que além do primeiro, do sexto e do sétimo raio, que eram já conhecidos, esse plexo cósmico está ainda contando com o 12º raio, que não estava diretamente ligado ao ser humano, mas estava só nos planos internos. Então aqui, na formação deste plexo cósmico, no amadurecimento deste plexo cósmico, no seu desenvolvimento, está este 12º raio. E esse 12º raio representa aquilo que em nossas palavras pode ser dito como libertação. Libertação de certas leis que nos deixam um pouco restritos a certos níveis de leis e de realidades. Então este 12º raio nos traz uma libertação de certas leis e nos colocam em contato com outras leis, com leis mais amplas, com leis superiores. Então, o novo código genético está incluído nisto tudo. Sem o novo código genético, não seria possível este trabalho dos raios sobre a nossa consciência, sobre o nosso consciente direito. O novo código traz a possibilidade deste consciente direito ir desenvolvendo na nossa consciência. E de todos estes raios irem nos trabalhando. É completamente diferente este homem do homem do tempo dos chakras. É completamente diferente. É outra coisa. São outras presenças de energia que estão aí. São outros núcleos em desenvolvimento. E outras capacidades que estão sendo atingidas.